e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se.
Amém. Pode colocar naquele slide, tem o texto de Gênesis 1 e 2, a gente vai ficar focado nele hoje. Bem, estamos estudando então o livro de Gênesis, hoje é a nossa quarta aula. As aulas anteriores estão todas lá no YouTube, Spotify, enfim, tem vários meios que você possa assistir. Estamos focando no início do livro de Gênesis, lembrando como nós dissemos, né? O livro de Gênesis, ele tem esse prólogo que se dá o capítulo 1 inteiro até os três primeiros versículos do capítulo 2. É o prólogo de Gênesis, é o início do texto, e a gente está focado nessa porção das Escrituras nos últimos domingos. Lembrando o texto bíblico, aqui a tradução Nova Almeida Atualizada: no princípio, Deus criou os céus e a terra. A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Obrigado, Ana. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. A gente vai focar hoje no versículo 2 do primeiro capítulo de Gênesis. E já de início, eu quero propor a vocês uma paráfrase desse texto. A paráfrase é quando a gente tem uma tradução mais livre do texto. Para que vocês entendam, e eu quero tentar explicar isso para vocês, qual é a ideia do texto que está sendo exposto aqui. Ok? Então, a paráfrase do texto seria mais ou menos essa. No princípio, quando Deus criou todas as coisas, a terra era um lugar inabitável. Não havia condições para a vida. Mas Deus estava prestes a mudar essa história. Essa é uma paráfrase do texto que está exposto aqui. A gente pode trabalhar com um pouco mais de detalhe. No começo, quando a Trindade Santíssima criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, a Terra era um ermo inabitável. Não havia condições para que a vida surgisse. Mas o Espírito de Deus estava prestes a dar ordem e propósito e sentido a todas as coisas. É uma paráfrase que capta a intenção e a ideia do texto que está sendo exposto aqui. E a gente vai focar hoje no versículo 2. Quando o texto diz: a terra era sem forma e vazia. O versículo 1, nós trabalhamos no último domingo, né? Bereshit bara Elohim. Bereshit, no começo. Bara, criou, fez, deu forma. Elohim, Deus. E agora, no versículo 2, é como se o narrador do texto desse um zoom para a terra. Então, se no versículo 1, a ideia, ele está falando de tudo que foi feito, no versículo 2, ele dá um zoom para a terra. E veja, quando a gente fala terra, é uma expressão um pouquinho ambígua. Porque Moisés e a antiguidade do Oriente Próximo, há 2000 anos atrás, não tinha a concepção de planetas como nós temos hoje. Então, não está errado, quando a gente fala Terra, você pensar no planeta Terra. Não tem nenhum problema nisso. Mas não é exatamente essa a ideia do texto para o seu contexto original. Aqui, a Terra é muito mais mesmo o chão que a gente pisa. Ok? Você pode interpretar Terra como planeta Terra, tudo bem. Mas a ideia do texto é mais o chão que nós pisamos. Então, se no versículo 1 diz que Elohim, a Trindade, o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da sua palavra, criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis, as orgânicas e inorgânicas, o versículo 2 dá um zoom para falar da terra propriamente dita. E as expressões que o texto bíblico vai usar, primeiro, essa expressão terra, no hebraico, é Eretz. E-R-E-T-Z, Eretz. E essa expressão, sem forma e vazia, Tohu Wabohu, ela é uma expressão que é muito interessante, muito particular aqui. Tohu e Bohu aparece direto nas Escrituras, né? O sem forma, Tohu, vazia, Bohu, Tohu, Bohu. Só que a conjunção das duas, sem forma e vazia, Tohu Wabohu, ela só aparece duas vezes nas Escrituras. Em Isaías e em Jeremias, se eu não estou errado. E é muito legal a gente sempre pegar aquele pressuposto, né, de que a Bíblia interpreta a si mesmo. Então, quando a gente vê essa expressão sem forma e vazia, utilizada pela Bíblia em outros contextos, ela joga uma luz para qual era a ideia que estava sendo passada aqui em Gênesis 1. E se a gente vai lá em Isaías 45:7, quando aparece essa expressão sem forma e vazia, ela está falando do estado da terra após uma campanha militar e ficou devastada. É aquele cenário, sabe quando você pensa assim naqueles filmes apocalípticos que caiu uma bomba nuclear e aí está tudo destruído? É essa ideia aqui. É a ideia de uma terra que sofreu uma calamidade e está inabitável, destruída, sem bagunçada. É essa a ideia aqui. Então, quando diz que a terra era sem forma e vazia, a expressão está querendo dizer que a terra ela era inabitável. Essa é a expressão, essa é a ideia do sem forma e vazia. Era um ermo desolado, inabitável. Pode associar na sua mente essas imagens assim de um mundo pós-apocalíptico, todo destruído. É mais ou menos essa a ideia. Um local onde é impossível viver. É um local onde é impossível que a vida prospere. E, se a gente segue no texto, né? Então, Eretz Tohu Abohu, a terra era sem forma e vazia. E aí o texto segue. Havia trevas sobre a face do abismo. Essa é uma expressão um pouco enigmática, né? O que significa isso? Havia trevas sobre a face do abismo. No português, a gente fica muito perdido sobre o que a Bíblia está dizendo. Como assim? Abismo? Trevas? Veja, aqui, a gente falou isso rapidamente na aula anterior, eu vou voltar ao ponto. Essas expressões que estão no texto bíblico, trevas, hosek, e abismo, terrão, elas são expressões que na literatura hebraica sempre estarão associadas ao caos. A ausência de ordem. Então, quando trevas como oposto de luz e abismo como oposto de terra. Ok? Então, aqui você vai chegar à interpretação pelos opostos. O texto está usando expressões que, para um hebreu de 2000 anos atrás, ele entenderia como expressões ligadas ao caos, à ausência de ordem, sentido e propósito. Então, reforça a interpretação que eu dei para vocês. Quando diz que essa terra, que era inabitável, havia trevas sobre a face do abismo, a ideia é, havia caos. Não havia ordem, não havia propósito, não havia sentido. Então, a ideia é algo que Deus criou, mas que ainda não havia sido dado o seu propósito definitivo. E aí você pode falar, ok, Vladimir, então que propósito é esse? Né? E aí vai um ponto muito importante para que você entenda, ok? Isso é muito fundamental e preste atenção. Como nós já falamos várias vezes, Gênesis, capítulo 1, não é um relato científico, biológico. Ele tem um propósito. E é importante que você entenda que a chave hermenêutica dessa passagem é a ideia do Jardim do Éden. É a ideia da criação como o jardim onde Deus vai habitar. Preste atenção. Todos os dias da criação, do dia 1 ao dia 7, e nós vamos falar de cada um deles, a ideia do texto não é, como a gente já falou várias vezes, querer matar a curiosidade científica nossa. Não. A ideia é dizer que o Deus, o Criador, está criando um jardim no qual ele vai habitar. Então, todo o propósito do texto é como se Deus estivesse organizando as coisas para que o jardim fosse plantado e, nesse jardim, o Criador habitaria com a sua criação. Com a coroa da sua criação, que somos nós. Então, quando Deus cria luz e noite, faz a separação do firmamento, da terra, cria os animais, cria as plantas, Deus está organizando as coisas para que no final desse relato haja um jardim no qual ele vai habitar com a sua criação. Então a ideia da criação do mundo, do universo, como templo que Deus habita. E isso é importante para que a gente tenha essa noção de propósito, sentido, ordem e função. Oi, Benzinho. Benzinho tá dando aula junto com a gente aqui. Então, a terra era sem forma e vazia. Tohu abohu. Havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então, o foco da narrativa sai do universo e vem para a Terra, né? Foca aqui o nosso planeta, e mais especificamente a porção seca, né? Assim que, antes que Deus começasse a trazer ordem e propósito a todas as coisas, como nós vimos, sem forma e vazia, né? Tohu abohu, é a expressão no hebraico, é essa ideia de um ermo vazio, desolado, inabitável, né? E aqui é importante, muito importante esse ponto, aqui nessa parte do Tohu abohu, porque lembrem, voltando ao ponto que nós dissemos, Gênesis está o tempo inteiro dialogando e se opondo aos relatos mitológicos do Antigo Oriente Próximo. Né? A gente abriu os mapas aqui, eu mostrei para vocês onde Israel está situada, as nações ao redor, Egito, Babilônia, Assíria, os cananeus, cada um desses povos tinha os seus relatos de origem do universo. E Moisés, ao escrever o Gênesis, está dialogando com esses relatos. Está mostrando o que é verdade e o que é mentira. E nesses relatos, todos, sem exceção, há um caos primordial, uma espécie de uma divindade do caos, brigando com uma divindade da ordem, e dessa briga nasce o ser humano, o planeta Terra, a criação. Cada um desses povos, os egípcios, os babilônios, os assírios, os cananeus, ao contarem como as coisas começaram, de maneiras diferentes, mas a síntese sempre era uma força do caos brigando com uma força da ordem, e nessa luta nasce a Terra, nasce o ser humano. E aqui Moisés está dizendo, não é verdade, porque Deus é soberano. Não existe um caos que está em pé de igualdade com Deus. Deus cria esse caos, dizendo assim. Ele está debaixo da ordem de Deus. Esse caos é fruto da criação de Deus. Não se opõe a Deus. É aqui, aí, sim, fazendo uma grande mudança, entenda o caos como diabo. Deus, né? Como se houvesse uma oposição entre Deus e o diabo, para trazer para termos mais modernos nossos, né? Como se houvesse algo que pudesse se contrapor a Deus. Impossível. Deus é o criador do tempo e do espaço. Não existe nada que esteja em pé de igualdade com Deus. Então, quando Moisés traz e diz que no princípio Deus criou todas as coisas, e neste princípio a Terra era caótica, ele está dizendo que povos, vocês dizem que há um caos do qual decorrem todas as coisas? Ainda que haja algo sem ordem, esse algo sem ordem é fruto da criação de um Deus mais poderoso do que isso. Moisés está rearranjando os mitos da sua época e colocando as coisas nos seus devidos lugares, dando os pingos nos is. Então, Tohu abohu, sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, né? Ou uma outra tradução possível, né? A escuridão cobria as águas profundas, né? Escuridão como oposto de luz, esse abismo como oposto de terra, né? Então, ou seja, antes de Deus intervir, não havia como a vida surgir, a vida só surge quando Deus intervém, né? Então, e aí a gente vai falar um pouquinho de cosmogonia depois, cosmologia, mas isso vai para um outro ponto. E essa expressão, que é uma expressão muito bonita, que no português, por mais que os nossos tradutores se esforcem, é muito difícil captar o sentido original dela. Quando diz, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. A forma mais... E primeiro, as palavras, né? Esse Espírito é Ruah. R-U-A-H. Ruah. E essas, ou no grego, né? Lembrando que nos tempos de Jesus, a Bíblia que estava rolando ali era a Septuaginta, que era uma tradução do hebraico para o grego. E no grego, esse ruá ficou como pneuma. Daí vem as expressões que nós temos hoje, né? Tipo um pulmão, pneumático, pneuma. Ruá no hebraico. Que pode significar vento, sopro ou espírito. No contexto aqui, está mais ligada essa noção de espírito. E a forma mais próxima que nós temos de captar o sentido dessa expressão é algo que Calvino traz para a gente nas Institutas, se eu não estou enganado, que é a noção, pensa numa galinha chocando seus ovos, certo? Uma galinha que fica por cima dos seus ovos, deixando tudo quentinho ali, propício para que daqueles ovos ali a vida surja, né? Uma galinha chocando seus ovos. É mais ou menos essa a ideia aqui, como se o Espírito de Deus estivesse chocando a criação. É como se Deus fosse uma galinha chocando seus ovos, reunindo condições para que a vida surgisse. Essa é a beleza dessa expressão. O Espírito de Deus se movia sobre as águas. No hebraico fica claro uma espécie de uma pausa dramática. Sabe quando alguém está falando... Aquela tensão, aquele... Vai acontecer alguma coisa? Essa é a noção. Esse fecho do prólogo é como se fosse uma pausa dramática. Tipo, algo grande está para acontecer. A história vai mudar. Se nesse início há um caos, a vida não existe ainda, Deus vai entrar em cena agora. As coisas vão mudar. A vida vai surgir. Então, essa é a ideia da beleza desse texto, né? É como se... A figura é essa, uma galinha chocando seus ovos. O Espírito de Deus preparando, reunindo para que a vida possa acontecer. Né? Então, o Espírito Santo trazendo ordem, forma, sentido, plenitude à terra que havia sido criada com a finalidade de estabelecer um jardim-templo para a habitação de Deus com o homem, o que será desenvolvido a partir dos versículos seguintes. Então, voltando àquela paráfrase que eu fiz inicial, agora talvez faça um pouco mais sentido para você. No princípio, quando Elohim, quando o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da sua palavra, criou todas as coisas, visíveis e invisíveis, neste começo, a terra em que nós habitamos hoje era inabitável. Era um ermo desolado, sem vida. Não havia condições para que a vida surgisse, porque estava tudo caótico. Mas Deus está para entrar em cena agora e vai mudar esse cenário. Vai fazer com que tudo seja organizado de maneira perfeita para que a vida venha a surgir. Essa é a compreensão que a gente deve ter desses versículos 1 e 2 de Gênesis. E só um parênteses, isso aqui não estava no script, mas eu acho muito importante trazer essa informação. Depois, como curiosidade, durante a semana, anota aí no seu celular, pesquisa no Google sobre o chamado princípio antrópico. Ok? Anota, isso vai fazer um bem danado para a sua vida. Joga no YouTube, joga no Google, vê alguém explicando o que é o tal do princípio antrópico. Você vai ficar de boca aberta. Porque todas as vezes que eu pesquisei sobre isso, a minha única conclusão é: como é que alguém pode dizer que Deus não existe? Só um spoiler. Princípio antrópico é uma teoria científica que basicamente diz que as coisas estão organizadas de uma maneira tão absolutamente precisa no nosso universo para que a vida humana seja possível no planeta Terra, que é algo inexplicável. O nosso planeta está na distância precisa, exata e correta do Sol. Um pouquinho mais para lá, um pouquinho mais para cá, a vida não surgiria. Existem quatro grandes forças no universo. A força nuclear forte, a força nuclear fraca, a força gravitacional, e a quarta eu sempre me esqueço, que tem forças precisas. Mas veja bem, a precisão dessas forças, a soma das quatro, se uma das quatro fosse 0,17 casas diferentes, a vida não surgiria. É nesse grau de precisão. Tô te falando, você vai ficar de boca aberta. Pesquisa sobre isso. Isso vai fazer um bem para sua alma. Princípio antrópico. Se uma dessas quatro forças que regem o universo fosse 17 casas diferente, né? Não é um grau, é 0,00000001% diferente, a vida não surgiria. Isso é absolutamente incrível. Não tem como alguém olhar para isso e falar, é, nós somos frutos do acaso. Para chegar a uma conclusão, sabe como é que os cientistas que se dizem ateus respondem a isso? Olha que loucura. É isso que está rolando. É tão incrivelmente organizado para que a vida surja que a única saída deles é o seguinte, é, isso significa então que existem milhões de universos, existe um multiverso, e o nosso universo é o único que deu certo. Por isso a gente tem vida. Aí você, pô, legal, e da onde você tirou isso? É isso que eu estou dizendo. Não tem explicação de por que todas essas forças estão absolutamente arranjadas de forma que a vida seja possível no planeta Terra. A única resposta que eu já ouvi dado é realmente não tem como explicar. Então, significa o seguinte, que existem bilhões de universos possíveis, em todos deu errado, e nesse aqui deu certo. Então, a gente está aqui. Bicho, para você acreditar numa parada dessa, você tem que fazer muita força para você negar a evidência do Criador. E aí Romanos diz isso para a gente. Né? Deus se faz visível na sua criação de uma maneira absoluta. A gente conhece a verdade, só que a gente suprime a verdade. Idolatra a criatura ao invés do Criador. Depois pesquisa sobre isso, tá? Você vai me agradecer. Princípio antrópico. Mas vamos voltar. Eu não ia falar sobre isso hoje, mas eu acho importante trazer. Então, com isso, a gente fecha. E eu quero trazer 6 conclusões para você sobre esses versículos 1 e 2. Tá? Se fosse uma pregação, seria a aplicação do sermão. Relatado esses versículos 1 e 2, e a gente já falou nas últimas 3 domingos aqui muita coisa sobre Gênesis, se você está pegando a aula hoje, dá tempo ainda, ouve as aulas anteriores para você entender o edifício que a gente está construindo. Eu vou trazer para você 6 conclusões sobre esses versículos 1 e 2. Primeiro, o que você precisa saber no seu coração? 1. Deus sempre existiu. E aí talvez você, igual a mim, tenha muita dificuldade de entender isso. E eu me lembro de criança, muito antes de dormir, assim, fritando na cama. Mas como é que Deus? O que vem antes de Deus? Como é que era isso? O que existia antes de Deus? Resposta, nada. É porque, veja, nós somos criaturas. Nós estamos presos ao tempo e ao espaço. Para a gente, nós não temos conceber algo que existe, nós não temos como conceber algo que exista e não ocupe um espaço e tenha um começo, um meio e um fim. Mas Deus é o criador do tempo e do espaço. Spoiler, dia 1. Criação da luz e da noite é o tempo que Deus está criando. A interpretação mais maneira do dia 1 da criação é a criação do tempo. Vamos falar bastante disso. Deus está fora do tempo e espaço. Por isso que a gente tem dificuldade, muitas vezes, de entender, porque nós estamos falando de um ser que não está restrito as nossas categorias como criaturas. Isso, se você tem dificuldade, legal, eu também tenho, todos nós temos. Porque a gente está forçando o limite da nossa compreensão. De imaginar como pode haver uma criatura que não está presa ao tempo e ao espaço. Sim, Deus é esta criatura. Porque ele cria. Deus é essa criatura, né? Está errado. Deus é o criador do tempo e do espaço. Então, a primeira conclusão que a gente deve ter, Deus sempre existiu.
Filho,
diga.
Só para colocar um pouco mais de lenha nessa fogueira, o fato do Senhor não estar jungido, preso, debaixo do tempo, significa mais ou menos o seguinte, muito menos do que mais. Para Deus, A criação está acontecendo nesse exato momento. Ele está dizendo, haja luz. Para Deus, Israel está passando pelo Mar Vermelho, nesse exato momento. Para Deus, Davi está sendo ungido por Jessé. Nesse exato momento, o apóstolo Paulo está sendo derrubado do cavalo na estrada de Damasco. Nesse exato momento, o Senhor Jesus está sendo pregado na cruz. Nesse exato momento, meu pai e minha mãe estão se conhecendo pela primeira vez. Nesse exato momento, diante de Deus, eu estou indo para o seminário de Campinas. Nesse exato momento, diante de Deus, nós estamos aqui. Nesse exato momento, diante de Deus, já estamos com Ele na eternidade. É mais ou menos isso. Se confundiu, seja bem-vindo.
Como diz a minha sogra, eita glória! fala no microfone, minha irmã, porque senão não sai na gravação. A gente está muito tech, entendeu? Agora a galera ouve a gente depois.
Eu entendi assim, Deus como princípio de todas as coisas.
Sim, com certeza. Tudo vem dele. Tudo vem dele. E ele não só é o criador, como o sustentador de todas as coisas. As coisas foram criadas por meio dele e permanecem sendo o que são por meio dele. Isso me deu um outro insight, tá? Agora, você vai viajar comigo agora, ok? Presta atenção, você vai viajar comigo agora. Pensa que a gente tem o maior microscópio. Microscópio que vê as coisas, né, ampliado. Pensa que a gente tem o maior microscópio do universo. E aí você dá o primeiro zoom, você vai nas células, né? E aí você vai mais fundo. Aí você vê os átomos. Aí você vai mais fundo. E aí você vê a galera da física e as partículas, que eu nunca consigo decorar o nome, os quarks, os nêutrons. E aí você vai mais fundo. Sabe o que você vai encontrar lá? A palavra de Deus. É isso que o texto está dizendo para a gente. Deus criou por meio da palavra dele. Então, a palavra dele é que sustenta todas as coisas. Se a gente tivesse o zoom mais no fundo da essência de todas as coisas, a gente ia encontrar a palavra de Deus. Porque é ela que faz tudo acontecer. Isso é espetacular. Deus sempre existiu. Segundo a conclusão desse texto, Deus é todo-poderoso e autor do mundo inteiro. Abraham Kuyper, que é um teólogo que eu amo, né? O neocalvinismo vem de Abraham Kuyper, tem uma frase maravilhosa que a gente não cansa de repetir, onde ele diz que não há um centímetro quadrado de toda a criação que Cristo Jesus não chegue e diga, é meu. Não há uma área da nossa vida, não há um país, não há um governo, não há uma lei, não há nada, absolutamente nada, que não esteja debaixo da soberania do nosso Criador. Inclusive eu e você. Então, Deus é o Criador, autor, todo-poderoso de todas as coisas. 3. Diferente do que a filosofia grega dizia, diferente do que Sócrates, Platão, Aristóteles, Tales, Pitágoras, todos eles, esse Criador não é uma força, não é o primeiro motor imóvel de Aristóteles, não é o supremo bem de Platão, não é uma força, não é uma inteligência. Esse Criador de todas as coisas é um ser pessoal, dotado de intenção e propósito. Nós não cremos num poder, nós não cremos numa energia, nós não cremos numa ideia filosófica. Nós cremos num ser pessoal que tem vontade e exprime a sua vontade. E nos faz, pela sua absoluta graça e misericórdia, conhecer essa vontade. E onde é que a gente conhece a vontade desse Criador? Aqui. Ele não só é um ser dotado de pessoalidade, intenção, propósito e vontade, como ele revela para a gente essa intenção, esse propósito, essa finalidade e essa vontade. Quarta afirmação muito importante. Deus é distinto da sua criação. Há muitas religiões, há muitas filosofias que entendem que tudo é divino. São as filosofias que a gente chama de panteístas ou panenteístas. Sem entrar em muitos detalhes, se você for à Umbanda, ao Candomblé, as religiões chamadas animistas, elas vão ter essa compreensão de que A natureza é divina, mas essa não é a concepção cristã. A natureza é uma criação do Deus Criador. Deus se revela na sua criação, é o que nós chamamos de revelação geral. A gente percebe, com os filtros dados pela palavra de Deus, características e atributos de Deus na sua criação, mas a criação é uma criação. Ela não é divina. Deus é o criador da natureza e não parte da natureza. Existe uma diferença de grau. Quinto, e esse Deus que criou todas as coisas, ele não olhou, falou assim, muito bom, toca o barco, vou tomar um café. E foi embora. Essa é a visão do deísmo, que é a visão, se você for pegar lá, quando Einstein fala de Deus, Darwin é questionável se também era um deísta. Newton, quando esses homens do passado falam de Deus, e você vai ver muito eles falando de Deus nas suas obras, e para a galera que está na o ateu todinho da universidade fica meio chocado com isso, de como esses homens gigantes do passado se referem a Deus o tempo inteiro nas suas obras, muitas vezes é uma concepção de Deus diferente da nossa. Porque é a concepção chamada Deus dos cientistas, que a gente chama isso também de deísmo, é a ideia de um Deus que não se envolve com a sua criação. É um Deus que cria, verdade, eles não discordam disso, mas esse Deus que cria, na visão deles, não é um Deus que se envolve. Isso não tem nada a ver com o cristianismo. Deus se envolve tanto com a sua criação que o seu filho se fez carne e morreu na cruz por nós. Isso aqui é um movimento maior do que esse. Então, a ideia de Deus, como é a ideia de provisão, Deus cria e Deus sustenta todas as coisas. Deus se envolve. E a gente não consegue entender como esse Deus que criou todas as galáxias está preocupado com o seu dia. Mas ele está. A gente nunca pode achar que estudar a grandeza de Deus vai levar a gente a achar que Deus não está preocupado com o seu dia a dia, porque ele está. Como? Ele é Deus, ele pode. Eu não consigo. Mas ele pode, ele consegue. Ele está preocupado com a sua manhã, amanhã, na segunda-feira. Você pode conversar com Deus as minúcias do seu dia a dia, porque Deus se interessa nelas. E, ao mesmo tempo, ele é o criador de todas as galáxias. E essas coisas conversam entre si de uma maneira que só Deus, talvez na glória, a gente consiga entender alguma coisa, se ele revelar para a gente. E, por fim, esse relato de Gênesis 1 e 2 já deixa muito claro para a gente que há uma pluralidade de pessoas em Deus, que é a maravilhosa doutrina, que é a base da fé cristã, que é a Trindade. E eu sei que a gente teve uma aula ano passado aqui na Escola Dominical sobre Trindade, se você estava aqui, você se lembra disso. A Trindade é, se você, de novo, se você está na sua universidade, no seu trabalho, em algum lugar, e você ouve alguém falar, ah, mas todas as religiões são iguais. Aí você pergunta para a pessoa, show, me mostra onde é que está a Trindade no Espiritismo, me mostra onde é que está a Trindade no Islamismo, já que todas são iguais. Beleza, me explica então a Trindade, sei lá, no Islã. E aí vai dar tela azul na pessoa, porque ela não faz ideia do que ela está falando. Trindade é algo absolutamente cristão. Existem outras religiões, por exemplo, os nossos amigos judeus, que têm uma visão de Deus que não é trinitária. Nós, cristãos, somos trinitários. Pensem no nosso credo apostólico. Creio em Deus Pai, creio no Filho, creio no Espírito Santo. E os versículos 1 e 2 de Gênesis, eles deixam claro para a gente essa atuação das pessoas da Trindade. Por isso que quando eu fiz a paráfrase do texto, uma delas eu falei, no princípio, quando a Trindade criou todas as coisas. Porque, veja, às vezes a gente tende a achar que só o Deus Pai é o Criador. E não está totalmente errado a gente pensar assim, desde que a gente entenda que, enquanto Deus Pai está criando, o Logos está agindo, o Filho, a Palavra e o Espírito Santo também. Então, a gente vai o tempo inteiro no texto trazer para vocês, né, esses indícios da Trindade. É claro, sendo muito sincero, eu tenho muita dúvida se o hebreu que estava ouvindo, que estava lendo Gênesis pela primeira vez, já matou daí que há uma Trindade. Por quê? Porque esse é um típico exemplo de revelação progressiva de Deus na história. Sim. Gênesis é o começo dessa história. Ao longo da história da revelação, ao longo da história da redenção, Deus vai se revelando ao seu povo com um caráter cada vez maior. E a Trindade é um claro exemplo de uma doutrina cujas sementes já estão aqui, mas essas sementes vão germinando ao longo da história do povo de Deus. Okay? Então, são algumas conclusões. Deus sempre existiu. Deus é todo-poderoso e autor do mundo inteiro. Deus é um ser pessoal dotado de intenção e propósito. Deus é distinto da sua criação. Deus está presente na sua criação. E há uma pluralidade de pessoas em Deus. Tudo isso a gente tira desses dois primeiros versículos de Gênesis. E aí a gente entra, então, pode passar o slide, na discussão, então, dos dias da criação. Especificamente, né? Eu vou dar o arcabouço aqui da questão para a gente poder entrar domingo que vem no primeiro dia da criação. É, pode passar o slide, por favor? Pode passar isso. A criação por meio da palavra de Deus. Gênesis 3 a 31. Então a gente vai entrar no maravilhoso relato dos 6 dias da criação, que vai ser concluído no capítulo 2 com o 7º dia, o dia do descanso. E algumas ideias aqui para a gente poder entender o contexto, ok? Antes de entrar especificamente no dia. Primeiro delas, o relato dos 6 dias da criação, ele é dividido em 2 tríades, 3 e 3, ok? Vamos, começa a entender agora aqui que Gênesis é um arranjo, é uma literatura. Então, o relato de Gênesis, ele tem uma estrutura literária que, se a gente pegar assim de primeira, a gente não consegue identificar. Por isso que é legal a escola dominical. O relato dos 6 dias da criação, ele está organizado em 3, 3. São 2 tríades. Na primeira tríade, dias 1, 2 e 3, Deus está preparando as condições que vão dar suporte à vida. Ok? Então, nesses 3 primeiros dias, a terra ainda era sem forma e vazia. Tohu abohu. Não havia condições para que a vida surgisse. Como é que Deus responde isso? Nos 3 primeiros dias da criação. Ele vai fazendo surgir as condições para que a vida aconteça. E nos últimos 3 dias, os dias 4, 5 e 6, Deus vai preenchendo esse cenário com vida. Então, nos 3 primeiros dias, Deus está formando o cenário. Nos dias 4, 5 e 6, ele está preenchendo esse cenário com vida. E esse relato, ele caminha rumo a um clímax. Ele está apontado para algo. O clímax final é o dia 7, que é o dia do descanso. Mas eu vou falar dele mais para frente. Nos dias 1, 2, 3, 4 e 5 e 6, claramente o relato está arranjado para dizer que a criação do ser humano é o ápice desse propósito. E aí já entra a questão. Não há nenhuma religião no planeta Terra que dê ao ser humano um status mais elevado do que a fé cristã. O próprio Gênesis diz para a gente que nós somos a coroa da criação de Deus. Nossos pastores já disseram isso. Um mendigo, largado, sujo, tem mais valor do que todas as galáxias que existem. Porque nós somos criaturas, nós, seres humanos. Os cachorrinhos não são, os gatinhos não são, o leão não é. Nós somos criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus. E isso traz um peso, um status e uma responsabilidade para cada indivíduo que não há comparado nada no mundo assim. Então, os dias 4, 5 e 6, Deus enche esse ambiente com vida. Então, há uma correlação entre 1 e 4, 2 e 5, 3 e 6. Ok? Quando a gente estiver nos dias, a gente vai ver isso. Há uma correlação entre o dia 1 e o dia 4, entre o dia 2 e o dia 5, entre o dia 3 e o dia 6. Por meio da sua palavra, Deus progressivamente cria luz, cria atmosfera e faz a separação da terra, dos mares, preparando o cenário para que os seres vivos entrem na história a partir dos dias 4, 5 e 6. Então, a imagem do texto é um soberano, um rei poderoso, que profere um decreto, sentado no trono, ele decreta que as coisas aconteçam. E ele faz isso por meio da sua palavra. Então, a ideia do texto é um soberano poderoso que profere um decreto do seu trono e a sua própria declaração faz as coisas acontecerem. Outro detalhe importante. Todos os dias, no português, a gente vai ver aqui os textos. Pode passar esse slide aí, só para a gente poder ver o texto do dia 1. Avança aí rapidinho para mim, por favor. Avança, 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 para entrar no texto. Isso. Ah, se você pegar ali no final do dia, ó, e chamou as trevas noite, houve tarde e manhã, o primeiro dia. De novo, os nossos tradutores, eles suam para poder passar a ideia do hebraico para a gente. Mas se você for no hebraico, não é o artigo definido o. O único dia que tem um artigo definido o é o último, que é o sétimo. No dia 1, 2, 3, 4, 5 e 6, é um artigo indefinido que passa a expressão de um primeiro dia, um segundo dia. Então, mais preciso seria, houve tarde, manhã, um primeiro dia. Um segundo dia. E isso leva a gente a entender, e o Bruce Waltke, que é um comentador muito importante, sugere isso no texto, que o arranjo dos seis dias da criação é uma estrutura literária e não necessariamente uma cronologia. Ok? A gente vai falar sobre isso ao longo dos dias. Então, guarda essa informação aí. E para fechar a aula de hoje, cada um dos seis dias da criação, ele segue uma estrutura. Que estrutura é essa? Deus começa dando uma ordem. Essa ordem é cumprida. Deus faz distinções, nomeia aquilo que ele criou e conclui com uma avaliação do que foi feito. Todos os seis dias seguem essa mesma estrutura. Deus ordena, essa ordem é cumprida, Deus faz distinções e nomeia aquilo que ele criou e Deus conclui com uma avaliação positiva do que ele fez. Então, a partir do domingo que vem, a gente vai entrar no relato de cada um desses dias da criação para entender o que o nosso Senhor fez por meio da sua palavra e entender a riqueza desses textos bíblicos. Show? Vamos ficar de pé? Vamos orar?